Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Pedi a vossa atenção, por favor. Nós temos como primeiro ponto da nossa ordem do dia uma audiência com a FNOP, a Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas, que nos solicitou este encontro, esta audiência, e que nós tivemos muito gosto em corresponder. Estão presentes em representação desta Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas o seu Presidente de Direção, o Sr. Domingos dos Santos, e encontra-se também presente a Dona Alexandra Diogo e o Engenheiro Gonçalo Andrade, também representantes desta Federação. Muito obrigado pela vossa presença. Temos muito gosto em corresponder ao vosso pedido. Normalmente nós conduzimos estas audiências dando a palavra aos representantes dos nossos convidados durante 10 minutos, depois os vários grupos parlamentares também intervirão e depois terão a oportunidade de responder às questões que forem colocadas aproximadamente durante 5 minutos também. E, portanto, eu passava desde já a palavra ao Sr. Presidente da Direção, Sr. Domingos dos Santos, para apresentar as suas questões.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Há aqui alguns rostos que já nos conhecemos da anterior submissão parlamentar. Quero, em nome da Federação, agradecer a vossa disponibilidade para nos receberem. E vou começar por fazer um bocadinho a apresentação do que é a Federação. Portanto, a Federação nasce da necessidade das organizações de produtores se organizarem, de se fazerem representar, e até porque pelas orientações comunitárias da criação das organizações de produtores, é uma figura que é extremamente importante no panorama agrícola nacional. Porque é via organização de produtores que passam algumas das ajudas da política agrícola comum, mas por outro lado é a forma de concentrarmos a produção, de ganharmos dimensão crítica e ao mesmo tempo do próprio poder ter o controle do que é feito a nível nacional, desde segurança alimentar, controle de produção e também controle fiscal, porque as organizações produtores têm toda a sua contabilidade organizada. Portanto, nós representamos 43 organizações de produtores das diversas fileiras, que vai desde os citrinos do Algarve, maçãs e peras do Oeste, aos pequenos frutos da zona do litoral alentejano e Ribatejo, às hortícolas do norte ao sul, das maçãs da Beira Baixa, da Beira Interior, até às maçãs de Trás-os-Montes. Portanto, somos representativos de todo o setor hortofrutícola e temos deparado nos últimos anos com vários problemas dentro do nosso setor e temos vindo a alertar os diferentes órgãos de poder para esses problemas. Uma grande parte da produção agrícola nacional já é para exportação. Verificamos agora, nos últimos tempos, especialmente com a intempérie do dia 23 de dezembro, o que é que representava as hortícolas no panorama agrícola nacional, mas também exportamos, e eu represento, estou em representação da Federação de uma cooperativa agrícola, que é a Fruta Oeste, que alguns dos senhores deputados que aqui estão já tiveram o prazer de visitar. Exportamos muita pera roxa e do que não exportamos fazemos uma posição que é impedir que haja importações. Portanto, acabamos por ter um papel fundamental no panorama da agricultura nacional. E hoje trazemos aqui alguns dos problemas que eu vou deixar muito resumidamente, o que são neste momento os principais problemas que nos deparamos no dia a dia para podermos concorrer tanto a nível interno como a nível externo com a produção de outros países. E temos um problema, porque realmente já aconteceu nos últimos tempos, que foi a saída, nos últimos anos, mais concretamente em 2008, a saída da eletricidade verde, não era contemplada. Neste momento está contemplada um novo processo, mas o que acontece é que as organizações produtores sentem-se neste momento marginalizadas, porque, sendo elas a extensão da exploração agrícola, acaba por não estar contemplada. Eventualmente, um agricultor que esteja a trabalhar sozinho, se tiver, e dou o exemplo de câmaras frigoríficas, e a eletricidade utilizada nas suas câmaras frigoríficas é subsidiada. Numa organização de produtores, em que o agricultor não tem numa câmara isolada, mas sim na sua organização, no seu conjunto, essa eletricidade já não é subsidiada. Ou seja, é mais vantajoso não ser associado numa organização de produtores do que ser associado. Penso que isso é uma injustiça, e quando se quer fomentar a organização, isso é exatamente o contrário. Outro problema que nós temos verificado é, nos programas operacionais, a nossa estratégia nacional não está adequada às nossas necessidades, e em especial as medidas ambientais são díspares das necessidades, da nossa realidade, e também díspares de outros países, nomeadamente a espanhola, que é o nosso grande concorrente. Realmente, teremos que harmonizar as medidas, todas as medidas, mas em especial as medidas ambientais, à legislação de outros países que concorrem diretamente connosco no mercado. Outro problema, que agora mais uma vez volto a referir o que se passou no dia 23 de dezembro, que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado também muito referiram, o problema dos seguros agrícolas. É um problema que temos que fazer uma revisão do CIPAC. O que está a acontecer não se adapta à nossa realidade. E verifica-se que, quando há uma quebra de produção, quando há uma quebra da fonte de rendimento do agricultor, ele não está coberto pelo seguro e o seu potencial produtivo é destruído sem poder ser reposto com as ajudas do seguro. Tivemos uma situação do regime da fruta nas escolas. É um programa que está a iniciar este ano e que, infelizmente, não foi por falta da Federação não se ter, junto do Gabinete de Planeamento, tentado alterar o processo. A verdade é que ele está a começar coxo. Quando nós, e a principal filosofia é de fazer chegar a fruta às crianças, mas ao mesmo tempo fazer chegar o maior número de frutos. E o que acontece é que neste momento, da forma como está, os custos de logística acabam por absorver muito do que era o maior número de frutos que chegaram às crianças. A Federação sempre se bateu por uma posição diferente relativamente ao que está. Para o ano letivo 2009-2010 já não foi possível, mas espero que haja abertura, tanto do Ministério da Agricultura, como do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, para que no ano letivo 2010-2011 possa, com os mesmos recursos, com a mesma verba, distribuir mais fruta às crianças. Falei há bocadinho relativamente às nossas necessidades que temos de exportar. Nós exportamos. Estamos, neste momento, sentimos abandonados. Há, a nível internacional, uma feira em fevereiro, anualmente, que é a Fruit Logística em Berlim. Este ano o Sr. Ministro da Agricultura esteve presente e viu a dimensão do que é aquela feira, mas é frustrante para as organizações produtoras portuguesas estarem lá por sua conta e risco, sozinhas, quando nós olhamos e vimos que Espanha, Itália, França, inclusive países que nós chamamos do terceiro mundo, nomeadamente o Ghana e outros países, têm representações a nível nacional, apoiadas pelos seus ministérios da Economia ou da Agricultura, e têm representações oficiais, e nós, o que temos feito a nível de internacionalização do nosso setor, tem sido por conta e risco. Não temos sido apoiados pela ICEP, não temos tido apoio de ninguém. Realmente, penso que era importante haver também da parte do poder algum carinho por este setor que tem-se tanto esforçado por exportar. Está neste momento a ser criada uma agência que irá ter eventualmente o nome da Agência de Fruta de Portugal, que é uma agência criada entre as organizações de produtores e não só, será todos os operadores de fruta que exportam, para se ganhar dimensão crítica e podermos fazer promoções, fazer participações em feiras, em eventos internacionais, a fim de promovermos os nossos hortofrutícolas. Realmente, acho que era importante também os órgãos do poder olharem para esta dinâmica que as empresas estão a ter e darem-nos algum apoio. Outro problema que nos põe, também já foi nas diversas instâncias do Ministério da Agricultura, temos posto sempre um problema, que é, fala-se muito nas medidas agroambientais, é evidente que são fundamentais não só para a produção, para o consumidor, mas temos que criar algo que seja tangível e que seja possível de aplicar. A verdade é que, a partir do momento em que as medidas agroambientais entraram dentro do PRODER, se analisarmos o histórico, houve um decréscimo muito, mas mesmo muito acentuado, de agricultores que vão recorrer às medidas agroambientais. Isto porquê? Porque elas realmente não estão de acordo com as necessidades da produção e daí é preferível não receberem alguma ajuda, mas poderem fazer a produção não cumprindo estas regras, muitas vezes sendo mais exigente pelo mercado, mas são de tal forma surrealistas muitas das exigências das medidas agroambientais. Muitas vezes entram em disparidade com os pareceres técnicos, são completamente antagónicas com pareceres técnicos credenciados. E já que falamos em medidas agroambientais, falamos também na homologação de fitofármacos, que também tem sido posto por parte da FNOP em representação dos associados aos diversos organismos ou departamentos do Ministério da Agricultura, nomeadamente à DGADR, os problemas que temos com a homologação de fitofármacos, com a figura dos usos menores, eu estou a falar aqui muito pela rama, mas isto tecnicamente poderá ser explicado, o reconhecimento mútuo. Portanto, nós estamos aqui hoje com asfixiados muitas vezes em podermos produzir, e continuo a dizer, quando temos aqui outros países produtores com regras diferentes, em que competem no mercado completamente aberto, e que nós estamos em manifesta desvantagem. Eu só para dar um exemplo, as empresas de agroquímicos estão lá para rentabilizar o capital dos seus acionistas e não vão ter custos a homologar um produto agroquímico, muitas vezes menos agressivo da nova geração e muito menos prejudicial ao meio ambiente, mas os custos que lhes são impostos são de tal forma elevados que depois para culturas com relativamente pequena expressão em termos de gastos de agroquímicos, não é suficientemente atrativo. E então não fazem essa homologação. E nós ficamos sem armas que outros países, nossos vizinhos, têm. Eu penso que, isto é uma sugestão, que o próprio DGADR não deve estar à espera que venham sugerir-lhes sugestões, mas sim ir à procura também de alternativas para estar ao alcance da nossa produção. Portanto, isto foi a agenda que nós tínhamos dos principais problemas, outros haverá, mas estes realmente, e se verificarem, nós estamos aqui a falar muitas vezes em aspectos financeiros, mas sim outros aspectos que acabam por ser inibidores do crescimento, do desenvolvimento e da nossa competitividade. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente Domingos dos Santos. Ia dar a palavra aos senhores deputados que se queiram inscrever para colocarem questões. Senhores deputados.
aqui já, Costa Neves.
Sr. Deputado Costa Neves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Federação e dar nota da importância que damos não só às organizações de produtores, como à sua capacidade para se organizarem. E, portanto, uma das condições essenciais para aquela agricultura que nós lutamos, competitiva e contribuindo decisivamente para o país, para a economia do país, passa pelas federações e está, portanto, nota da importância que vos damos e que damos a esta audição. Todos nós, do Grupo Parlamentar do PSD, tomámos boa nota das vossas principais solicitações, das vossas principais chamadas de atenção. Foram feitas de forma muito precisa e percebe-se aqui que elegeram aquilo que para vós é essencial. Algumas, se não todas estas questões, mas algumas, para não ser pretencioso, são do nosso conhecimento e são questões que nós acompanhamos de perto de há muito. Por exemplo, a questão dos seguros agrícolas, que sempre que há uma intempérie como a de 23 de dezembro, ressalta e ressalta nas suas insuficiências. Hoje, e correspondendo ao vosso esforço de síntese, também eu ia dirigir a minha resposta, a minha pergunta, de forma muito rigorosa. E das questões que puseram, e porque me parece um programa merecedor de uma grande atenção, eu gostava que desenvolvesse um pouco mais a questão da fruta para as escolas e das principais dificuldades que encontram. Percebi que há dificuldades de logística, percebi que há plafons financeiros, percebi que em função dos plafons financeiros, se vai para a logística, não vai para a fruta, e portanto isso acaba por, de alguma forma, limitar as potencialidades do programa. Eu gostava que, em função da vossa experiência com esta medida, nos dissessem quais as medidas que deviam ser tomadas no sentido de limitar os estrangulamentos que encontram. Considerar a logística à parte, considerar, enfim, daquilo que têm pensado sobre este tema, que saídas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar a Federação e agradecer-lhe o conjunto de questões que aqui nos trazem. Eu julgo que a vossa intervenção foi bastante clara e certamente centrando-se em algumas questões essenciais do setor. De qualquer das formas, gostaria de solicitar aqui algumas informações complementares. Relativamente à eletricidade verde, o problema que vocês colocam é absolutamente real. Foi, inclusive, por nós, mais do que uma vez já questionado o Sr. Ministro da Agricultura, inclusive durante o debate do Orçamento de Estado, julgámos, porque é manifestamente inaceitável, que quem diz querer apoiar o cooperativismo e a organização associativa dos produtores, digamos assim, cria uma ajuda que acaba por desajudar e até podemos dizer, em teoria, que é uma ajuda que favorecerá, à partida, a grande exploração, porque essa terá certamente meios para sozinha comercializar, ao passo que a grande parte de média e pequena dimensão estão certamente em agrupamentos associativos e portanto, não terão acesso por essa via ao benefício da eletricidade verde. Temos a ideia que o peso da eletricidade, a fatura energética, é muito elevada ao nível, por exemplo, das associações de fruta, as câmaras de frio. Não tenho a mesma ideia, não tenho noção, para dizer assim, nenhuma, qual é o peso da fatura, se me pudessem dar noutras fileiras da hortofruticultura relativamente ao peso da eletricidade. Nesta matéria. Eu julgo que é uma batalha que temos que continuar a travar no sentido de que não haja esta discriminação negativa que é referida. Relativamente às medidas agroambientais, não temos dúvidas sobre a situação que é descrita. Punho-lhes de uma forma muito simples esta pergunta. Julgam que o quadro regulamentar que existia anteriormente, até ao terceiro quadro comunitário de apoio, que teve aquele fim algo triste, ainda com o anterior ministro, era bastante mais ajustado, tal como ele existia, do que aquilo que acabou por se concretizar na atual situação. Gostava de ter uma ideia qual é a avaliação que vocês têm relativamente a esta, ao que existia e ao que existe agora. Já se verificou que vocês estão contra. Relativamente aos seguros agrícolas, eu acho que exatamente o que referem. Temos o anúncio do Sr. Ministro que há um grupo de trabalho a pensar nisto, portanto, a avançar numa outra solução. Esperemos que não aconteça como aconteceu na legislatura anterior, que de grande objetivo e grande projeto acabou por, ao fim de quase 5 anos, não termos absolutamente nada. Ministério, fruta na escola já foi feita uma questão. Terei um bocado esta ideia na resposta que dessem. Se os problemas estão sobretudo do lado do Ministério da Educação ou da Agricultura, ou se há aqui uma responsabilidade duplicada na abordagem desta dificuldade. Apoio à exportação. Esperemos que as palavras do Sr. Ministro não passem das palavras, portanto, se concretizem aquilo que também já foi anunciado nesta matéria, dos apoios à internacionalização no setor agrícola. Relativamente ao problema da homologação dos fitofármacos, que tem vindo aqui com alguma regularidade à Comissão e bastantes vezes na anterior legislatura. Da parte do Governo, há alguma, da parte do Ministério da Agricultura, dos departamentos do Ministério da Agricultura, alguma indicação de avanço na resolução deste problema, da homologação em Portugal, que claramente é colocada como uma discriminação negativa, concretamente, relativamente à situação dos produtores espanhóis? E uma outra questão é qual é a avaliação que vocês fazem dos problemas da fitossanidade no vosso setor neste momento? E do quadro em que o Ministério da Agricultura está a acompanhar estes problemas. Sabemos que ao nível da sanidade vegetal há problemas crescentes. Gostaria de ter uma ideia e, sobretudo, relativamente a algo que foi durante muito tempo considerado muito importante e que eu penso que tem-se vindo a degradar concretamente o sistema de avisos que existia. Tinham aqui alguma referência ao PRODER, mas depois acabaram por não fazer nenhuma, que eu, pelo menos que eu tivesse percebido, para lá das agroambientais, se outras questões que estão colocadas do vosso ponto de vista na alteração também que está em curso, da reforma que está em curso, que outras ideias faladas agroambientais julgavam essenciais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, apresentar os meus cumprimentos e agradecer as questões que aqui nos colocaram, que são bastante pertinentes, e esta Comissão e o Bloco de Esquerda em concreto têm vindo a acompanhar ao longo do tempo e, inclusivamente, a questionar o Sr. Ministro sobre um conjunto das questões que aqui nos levantaram. Gostaria também de colocar algumas questões, nem todas abordadas na vossa intervenção, mas julgo que será importante conhecermos a vossa opinião. Em primeiro lugar, sobre a forma como têm decorrido os apoios dados pelo Ministério em resultado das intempéries, que sobretudo na região do Oeste foram bastante significativas. Qual é que é a avaliação que a Federação faz da aplicação destes apoios, se são suficientes e se chegaram, digamos assim, em tempo útil. Depois de saber também a nível do PRODER, como sabemos, o PRODER tem um atraso a nível da execução e dos pagamentos bastante alargado. Tem sido um compromisso deste Ministério avançar com estes pagamentos, Queria saber também, na opinião da Federação, se julgam que está a decorrer a um ritmo suficiente ou se existirão medidas a aplicar para agilizar estes processos no terreno. Lançaram aqui também algumas críticas às medidas agroambientais, nomeadamente desde a sua inclusão no PRODER, e gostaria de saber se, a nível destas medidas, aquilo que defende é voltarmos, portanto, à forma como eram implementadas antes do PRODER, ou se têm algumas sugestões a fazer para melhor adaptar, então, à realidade nacional e, de facto, serem medidas ajustadas a essa mesma realidade. Depois queria colocar uma outra questão que tem a ver com a questão dos preços no produtor e sobre as margens de comercialização. Alguns estudos realizados pelo Observatório dos Mercados Agrícolas incidiram precisamente sobre os produtos hortofrutícolas e a conclusão a que chegam é que tem havido cada vez mais margens comerciais abusivas com preços baixos no produtor e preços altos no consumidor, o que significa que há aqui uma apropriação do valor muito grande pelos circuitos de distribuição e comercialização e, portanto, é preciso também agir neste campo. Queria saber se a Federação faz esta leitura do funcionamento dos circuitos e se tem algumas propostas que poderiam ser postas em prática para contrariar esta situação. E também associada à questão dos preços baixos no produtor e aos atrasos que ao longo dos anos o PRODER tem tido ao nível dos pagamentos, há um conjunto de situações de endividamento nos produtores que são bastante graves. Queria saber se neste setor esta também é uma realidade do endividamento dos produtores e se consideram que as linhas de crédito atuais, que têm limites e têm um tempo, digamos assim, de amortização relativamente curto, se consideram que é suficiente ou se, pelo contrário, era preciso reforçar a dotação destas linhas e serem linhas de médio e longo prazo. É tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Calvário. Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer também a exposição que a Federação aqui nos trouxe e as suas preocupações relativamente ao setor. Também partilhamos algumas dessas preocupações. Temos vindo a questionar, inclusive, ao Sr. Ministro sobre estas matérias, nomeadamente na questão de seguros. Já várias vezes questionamos o Sr. Ministro e agora fizemos-o em sede de requerimento, porque ainda não obtivemos respostas satisfatórias a essa matéria, porque nós tivemos aqui uma confederação que claramente diz que o Ministério que está refém das seguradoras, que tem uma dívida que possivelmente neste momento ultrapassará os 40 milhões de euros junto das seguradoras. O último pagamento efetuado, julgo que foi em 2007, relativamente ao ano 2006. Se tem algum conhecimento sobre esta matéria, se partilham dessa posição que foi aqui tomada por outra entidade representante dos agricultores. Nomeadamente em relação à eletricidade verde, também quero aqui afirmar e dar-lhes conhecimento que já questionamos o Sr. Ministro nesse sentido e a resposta foi negativa, que as organizações não estão contempladas nem prevê que no curto prazo, curto médio prazo, venham a ser contempladas com eletricidade verde. Por isso, esta é a última posição do Governo de uma resposta a um requerimento nosso que chegou na semana passada. Também queria lhes perguntar o que é que têm feito relativamente até à procura junto e à sensibilização junto das grandes superfícies e como é que encaram isso da possibilidade da criação de prateleiras próprias para produtos nacionais. Se isso tem sido uma matéria que tem sido desenvolvida pela vossa federação, se têm trabalhado em conjunto com as grandes distribuidoras, se existe essa possibilidade, o que é que têm também a dizer sobre essa matéria. Também gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente à atuação da Autoridade da Concorrência, se efetivamente existe dentro do vosso setor alguma crítica que possa ser apontada à atuação da Autoridade da Concorrência, até para nós também percebermos se há algum capital de queixa, porque já aqui tivemos relativamente a outras áreas, se no vosso setor existe algum capital de queixa em relação a isso. E também, muito rapidamente, para terminar, também já foi feita aqui a pergunta, mas não gostaria também deixar de passar, relativamente à questão dos agricultores do Oeste e às últimas intempéries. O Sr. Ministro anunciou a medida da 152 reposição de potencial produtivo com benefício de um financiamento de 75%. Têm-nos chegado algumas preocupações de alguns agricultores no sentido que as avaliações que têm sido feitas pelos estragos, nomeadamente nos materiais que são utilizados na construção de estufas, que são feitos com preços desatualizados já com vários anos. Se existe efetivamente esta queixa por parte dos agricultores, isso também... A questão, e se representa eventualmente algum agricultor atingido no Algarve, o que é que o Ministério fez relativamente à questão do Algarve, qual foi a expectativa que a vossa organização criou em relação à atuação do Ministério na questão do Algarve, que pelos vistos viemos a verificar que, por sorte, entre aspas, houve entretanto outra intempéria no Norte para que pudesse ser abrangido o Algarve, porque... Caso não houvesse um mau tempo que tivesse assolado o Norte, as promessas para o Algarve teriam ficado apenas como promessas, muito embora o Sr. Deputado Miguel Freitas tivesse feito um grande esforço até no levantamento ou na ajuda do levantamento dos prejuízos no Algarve, pelos vistos, neste momento nada foi concretizado e nada foi feito relativamente a esses produtores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Altino Bessa. Recordar-se-á que certamente que o Parlamento aprovou um projeto de resolução precisamente sobre os apoios ao Algarve conjunto e, portanto, toda a nossa expectativa é de que o Governo intervenha também sobre isso. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Eu quero também começar por cumprimentar a FNOP e os seus representantes e dizer que é um setor que conhecemos bem, que acompanhamos há muitos anos, é um dos setores mais competitivos da agricultura portuguesa, é um dos setores mais organizados da agricultura portuguesa, é um dos setores mais evoluídos do ponto de vista tecnológico da agricultura portuguesa, é um dos setores que tem maior capacidade técnica incorporada da agricultura portuguesa. E, portanto, eu gostava de começar por dizer isto como um sinal de reconhecimento deste órgão de soberania relativamente ao trabalho dos produtores de hortícolas e de frutos em Portugal. Trouxeram-nos um conjunto de questões. Eu não posso passar uma revista a todas as questões, já foram feitas aqui um conjunto de questões, até porque o tempo que perceberão que têm tão pouco tempo para responder, que se fizéssemos muitas questões não conseguiriam responder de forma aprofundada, como é necessário, como seria necessário que de facto pudesse ser possível. E portanto, queria cingir-me primeiro, até porque tenho algum tempo para o dizer, procurar também dar algumas respostas às questões que aqui colocaram. Porque há questões que aqui estão colocadas que já foram colocadas ao Sr. Ministro da Agricultura e que ele já respondeu. E, portanto, é escusado estarmos aqui e fazer de conta que as respostas ainda não foram dadas. Nós colocámos a questão, colocámos, a Assembleia colocou no âmbito do debate do Orçamento de Estado ao Sr. Ministro a questão da incorporação das cooperativas e das organizações de produtores na eletricidade verde, a resposta do Sr. Ministro foi: há 5 milhões de euros, não chega para tudo, a a opção é clara. É essencialmente para os produtores. É preciso dizer isto olhos nos olhos, porque não vale a pena fazer de conta. A resposta está dada e, portanto, naturalmente, deverão continuar a colocar a questão, mas eu queria aqui dizer que já há uma resposta sobre essa matéria. A segunda questão tem a ver com seguros agrícolas. Naturalmente, acompanhamos esta questão com muita preocupação. Existe hoje um grupo de trabalho onde estão representadas as confederações de agricultores e, naturalmente, que a FNOC estará também representada neste grupo de trabalho que está a rever aquilo que são os seguros agrícolas. E, portanto, estas são duas questões que eu gostava de deixar claro, porque são questões que nós já colocámos. Portanto, não há novidades sobre essa matéria. Agora, há algumas questões que eu gostava de lhes colocar, muito em concreto, o que tem a ver com a Estratégia Nacional e os programas operacionais, em matéria de frutas e legumes, porque me parece aquilo que neste momento é essencial. Quando aqui referem a esta questão da adequação da Estratégia Nacional, nomeadamente às medidas ambientais, eu gostava que aprofundassem. Parece-me que esta é verdadeiramente uma questão importante e que nós podemos dar um contributo no sentido de as melhorar. Depois havia uma segunda questão. Não está previsto nos programas operacionais ajudas à promoção? Porque uma das questões que nos trouxeram foi a necessidade de apoio à promoção às frutas e legumes. O que eu pergunto é, não existe nos programas operacionais dos diferentes setores, das diferentes organizações de produtores, verba inscrita para fazer promoção? Segundo, qual é a taxa que acabou por ficar, a taxa de contribuição do Estado-membro relativamente aos 4,1% que cabe às organizações de produtores incluir? O máximo que podíamos ir era até 80%, eu gostava de saber exatamente em quanto é que isso ficou. Finalmente, relativamente às agroambientais, aos modos de produção agrícola, aquilo que é o vosso ponto de vista é que o termos passado de proteção integrada a produção integrada é a questão principal? Acham que, estou a questionar porque vale a pena, que é para não baralharmos, quer dizer, porque isto não é todo um mundo. Isto tem questões concretas e, portanto, as respostas têm que ser concretas, que é para nós ficarmos aqui com a ideia de que, não, coisas concretas. É a passagem do modo de produção, da proteção integrada à produção integrada, que vos criou problemas. É o novo tipo, a nova tipologia de ajudas, da forma como elas são dadas aos produtores, isto é, aquela alteração que houve no sentido de não obrigar os agricultores a terem uma organização, isto é, a terem um técnico para o apoiar e dar-lhe liberdade de apoio em termos das agroambientais, criou alguns problemas, é isso que tem vindo a criar alguns problemas. Onde é que estão os problemas verdadeiramente? Eram essas questões que eu gostava de lhes colocar para poder, naturalmente, com isso, poder contribuir para resolver os problemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Passar agora a palavra aos representantes da FNOP, se quiserem responder, por favor.
Ora, Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas questões, pelas vossas intervenções. Eu vou dividir algumas, portanto, das respostas com o meu colega da direção, o Engenheiro Gonçalo Andrade, porque há temas em que ele está muito mais à vontade para falar do que eu. Nomeadamente nos fitofármacos, nas medidas na própria, nos programas operacionais, na estratégia, é uma pessoa para falar. Mas começando aqui com o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, relativamente à fruta nas escolas, quando surgiu a possibilidade de nós, de Portugal, ter uma verba para começar a fornecer fruta para as escolas, nós tentamos, FNOP, junto ao Gabinete de Planeamento, tentarmos ver qual era o mecanismo que seria adotar. E, como nós pensamos que não devemos de inventar nada, devemos de copiar os modelos que já existem e melhorá-los, até nos dispusemos, e como somos fornecedor de fruta para as escolas da Inglaterra, a Inglaterra tem um bom modelo de distribuição de fruta nas escolas, disponibilizamos de trazer a pessoa que desenvolveu todo o mecanismo da fruta das escolas da Inglaterra para vir a Portugal tentarmos fazer algo parecido e melhorá-lo e adaptá-lo à nossa realidade. E realmente ficamos surpreendidos quando de um momento para o outro somos confrontados em que cada escola, em que cada câmara, aliás, pode fazer a compra da fruta. Ou seja, é evidente que nós não queremos que a fruta seja, que tenha que ser obrigatoriamente portuguesa. Mas se calhar ficava bem que nós criássemos mecanismos para, em primeiro lugar, ser a fruta portuguesa. Qualquer escola pode comprar fruta, se não houver ali, a escola tem a liberdade para comprar fruta a qualquer fornecedor, seja ele um hipermercado ou um fornecedor de frutas em cada região. Por outro lado, nós sabemos que há muitas escolas no interior em que têm poucos alunos na escola e distâncias muito grandes entre escolas. Quando é uma câmara a negociar com um fornecedor, esses custos de logística são muito grandes. Nós tínhamos sugerido criar-se duas ou três zonas no país, negociarmos com uma plataforma logística e ser uma plataforma logística exatamente a fazer esse trabalho, porque eles são os expertos na matéria e conseguem daí racionalizar os custos. Porque nós e eu, pessoalmente, em nome da Fruta Oeste, vamos fornecer a Câmara de Mafra, que é a que estamos sediados, e a Câmara de Mafra realmente até tem uma vantagem, que é as escolas muito concentradas, mas sentimos que vai ter um custo brutal andar uma carrinha com uma pessoa a distribuir. Escolas com 6 alunos, 2 frutos por semana, vai uma carrinha levar 12 frutos por semana, deslocar-se 10, 15, 20 quilómetros. Portanto, isto não faz sentido. Se calhar teríamos que pensar, em vez de 2 frutos numa semana, formos 4 frutos, e a carrinha ia lá com o mesmo trabalhador, com o mesmo operador, com o mesmo carro, com todos os mesmos, custos, em vez de levar 12 peças de fruta, levava 24 peças de fruta. Portanto, até isso, analisámos bem, até estamos a criar uma pegada ecológica muito grande, porque custos muito grandes. E realmente, de um momento para o outro, fomos confrontados com esta situação assumida. A resposta que nos deram, e isto também há bocadinho, alguém me perguntou, eu não me recordo, mas vendo aqui, se teria sido um problema só do Ministério da Educação, foi o do Sr. Deputado Agostinho Lopes, se foi nós não nos chegou ao conhecimento, porque o que o Gabinete de Planeamento nos disse foi que tinha sido um problema entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, e o Ministério da Agricultura não foi ouvido. Dispusemos na altura também a participarmos, se fosse preciso, no grupo de trabalho para podermos, entre todos, porque há uma coisa que fique bem claro: as organizações de produtores não querem a fruta nas escolas para ser isso uma forma de sobrevivência, porque estes volumes não dá para nós abrirmos a porta. Agora penso que é fundamental, por motivos de saúde no imediato e como uma cultura para os nossos, para as nossas crianças no futuro, de comerem fruta, e isso era fundamental e era no que nós queríamos pegar no montante que está envolvido e conseguimos dizer assim: eu não dou 100 peças de fruta às minhas crianças, mas dou 200, sem gastar mais dinheiro. E aí não fomos ouvidos e fico com pena, porque realmente tínhamos formas, até porque, quer queiramos, quer não, nem o Ministério da Educação, nem o Ministério da Saúde, nem o Ministério da Agricultura são entidades que conheçam tão bem a logística como nós, que diariamente lidamos com os operadores logísticos. E realmente querem absorver todo o ónus da responsabilidade de fazer as coisas e não ouvem quem está no terreno dia a dia. Relativamente à eletricidade verde, o Sr. Deputado Agostinho Lopes pôs a questão qual era o peso nas explorações que não são de fruta, evidente que nas que fazem conservação de fruta tem um peso brutal. Eu tenho 170 produtores de pera-roxa, armazeno 8 mil toneladas de fruta, do exemplo da minha organização de produtores, e temos ali agricultores, isto também é a resposta ao Sr. Deputado Miguel Freitas, da resposta do Sr. Ministro, e temos ali agricultores, tem produtores que fazem 300, 400, 500 toneladas, outros 40, outros 50, e há ali agricultores ao lado que armazenam a sua fruta, vendem nos mercados tradicionais, não pagam impostos, não fazem nada, porque passa tudo ao lado, e nós sabemos que é verdade, e não merece a pena escondermos a cabeça na areia, dizemos as coisas com verdade, e o Sr. Deputado pedimos a verdade, e a verdade é esta. Vê-se a fruta à beira da estrada a vender nos carrinhos, ninguém controla nada, e esses agricultores, com o respeito que eu tenho por eles, e devem ser ajudados, têm eletricidade verde. Os meus agricultores, os meus sócios, que têm tudo, toda a escrita organizada, contabilizado todos os seus lucros, pagam os seus impostos, pura e simplesmente têm câmaras frigoríficas coletivas, não são de todos, que eles têm a sua percentagem, já não são ajudados. É de uma injustiça muito grande. Tenho que realmente dizer e ficar triste com esta resposta, porque é de uma injustiça. O que estamos aqui a falar é mesmo de injustiça, não é opções estratégicas. É evidente que sabemos que o Orçamento de Estado não tem dinheiro para tudo. Se virmos, nós aqui não estamos a pedir mais dinheiro. Agora, se há 5 milhões de euros, distribuam-se por todos, não se distribuam só por alguns. Porque o discurso do coitadinho dos agricultores, que estão sozinhos, eles estão sozinhos porque querem. Eles que se organizem porque quer queremos, quer não, todos nós temos mais controle sobre a produção organizada. Relativamente aos seguros de colheita, já foi aqui bastante escalpelizada essa situação. Nós, a Federação, vemos alertar, não trazemos, e sabemos que não é fácil a situação dos seguros de colheita. Agora temos, há vários modelos, e estamos disponíveis para trabalhar, com o intuito de arranjarmos uma solução. Eu deixo no ar só esta questão. Não sei, não tenho esses dados, isso é informação que se fala, nós, Federação, não temos esses dados concretos, respondendo também à Sra. Deputada, que se é verdade que o Governo deve às seguradoras, a verdade, bom, ou foi o Sr. Deputado também que fez a questão, a verdade é que nós não conseguimos fazer seguros de colheitas, nem os próprios seguros estão adaptados à realidade, ou seja, os riscos que cobrem não são os riscos que nós temos necessidade que cubram. Portanto, e o CIPAC aí tem que ser reformulado. Estamos dispostos para trabalhar em conjunto. Eu só pergunto é, se não houvesse, ou se não houver, PRODER, dentro de 5, 6 anos, ou algum mecanismo financeiro, e acontecer o que aconteceu no dia 23 de dezembro, como é que é possível, se não houver um seguro de colheitas efetivos, repor o potencial produtivo? Nós sabemos que os orçamentos, e temos agora em discussão as contenções orçamentais, não podemos ir buscar a um sítio onde já não há. Então teremos que arranjar mecanismos e de prevenção para isso. Atrasos no PRODER. Eu estou a fazer as que vou responder, pois entretanto vou passar também ao meu colega para responder a algumas das questões. Atrasos no PRODER. É evidente que nós temos outros problemas que deveríamos apresentar. Acontece que, como somos pessoas que nós estamos, não somos políticos, não estamos ligados à política, queremos e estamos a dar o benefício da dúvida em muitas situações que nos acontecem. E a do PRODER é exatamente uma delas. O próprio acontece com o problema das intempéries na região oeste. Houve da parte, e isto é verdade, no caso das intempéries, uma resposta atempada do Sr. Ministro e das direções regionais, rapidamente foram ao local, e houve promessas. Portanto, no prazo as coisas têm vindo a acontecer, vamos ver como é que vão ser os pagamentos, como é que vão ser os mecanismos. Estamos à espera, estamos na expectativa. Esperamos que realmente as coisas aconteçam bem. Se não acontecerem, estaremos cá também para reivindicar. Relativamente ao PRODER, o PRODER tem barbas brancas. Ali que devido respeito ao nosso amigo deputado Agostinho Lopes, tem barbas brancas. Era 2007-2013, passou-se o 2007, passou-se o 2008, passou-se o 2009, estamos em 2010 e verbas do PRODER, devíamos estar a fazer um balanço da aplicabilidade do PRODER e verbas do PRODER ainda distribuídas, não há. Eu volto a falar numa organização que conheço bem, que é a minha. Fizemos investimentos por nossa conta e risco em início de 2007. Fizemos, tínhamos que o fazer. Fosse que não fosse contemplada, estavam feitos. Felizmente estão pagos, não devemos nada a ninguém. Agora, foram contemplados, temos contrato assinado, foi um calvário para chegarmos ao contrato assinado. Vamos ver como é que vai ser agora a próxima fase, que é os pagamentos. E eu volto a dizer, se em toda a Europa não houvesse estes mecanismos, nós também tínhamos feito os nossos investimentos e estavam feitos e não estávamos à espera de ajudas. Agora, é injusto eu estar com uma pera no supermercado inglês em que ela foi produzida com ajudas em França, na Holanda, na Bélgica, na Itália, e os produtores portugueses não terem essas ajudas à conservação, porque um PRODER, quando se faz câmaras frigoríficas, está a ajudar a conservação. O investimento foi mais baixo. Portanto, logo aí há uma injustiça muito grande entre nós e os outros países produtores. Com as promessas do Sr. Ministro, e acreditamos que as pessoas querem fazer o melhor que podem e que sabem. É pena que haja ministros que façam pouco e que saibam pouco, foi o caso do anterior ministro, mas pronto, isso foi um desabafo. Espero que o senhor ministro cumpra as promessas e neste momento não falamos em PRODER, porque realmente esperamos que as coisas evoluam no sentido positivo, o qual tanto desejamos e tanto temos pedido, é que simplifiquem a máquina do PRODER. Concretamente a medidas ambientais, e o senhor deputado pediu-me, eu só vou dar um exemplo concretamente. Hoje, em termos, isto é um problema técnico, mas eu vou só dar uma situação nas agroambientais. Não é por se mudar do processo de proteção integrada para produção integrada. Porque nós, e o setor, e o caso nomeadamente da Pera Rocha que exporta, nós temos regras, da parte dos nossos clientes, muito mais apertadas que a legislação nacional. Nós cumprimos normas e somos certificados por entidades que são muito mais exigentes do que as próprias regras. Agora, há coisas que não fazem sentido. Eu vou dar um exemplo concreto. Todos nós sabemos que hoje há um grande problema de erosão nos solos. Não devemos demobilizar muito os solos, porque há o problema de erosão, há o problema de vária ordem e que devemos de manter o coberto vegetal. Sabemos que a matéria orgânica é fundamental para os solos. Então, porque é que nós hoje, nas regras das medidas agroambientais, quando aplicamos matéria orgânica, temos que mobilizar os solos? Fica no ar. Inclusive, temos parceiros de técnicos altamente credenciados, nomeadamente o professor Mário de Carvalho da Universidade de Évora, em que tem tido muitas intervenções nesta área, é contra a mobilização dos solos, e compreende-se porquê, é a favor que haja um coberto vegetal, e então se é um coberto vegetal eu não posso fazer matéria orgânica, porque ao fazer matéria orgânica tenho que incorporar. Isto é um dos vários exemplos que tem havido. Por exemplo, nós sabemos que nas medidas agroambientais, e mais um caso concreto, ao Sr. Deputado, nós estamos obrigados a fazer o balanço permanente dos produtos que temos em estoque, dos produtos agroquímicos. O que acontece é que é o seguinte, em pequenas parcelas, o agricultor não consegue fazer o inventário permanente, porque nós temos de ter a consciência da nossa realidade. Nós temos produtores com muito pequenas parcelas. Eu, neste momento, agricultor, porque sou agricultor, tenho uma exploração de 12 hectares dispersas por 6 parcelas. Portanto, vejam qual é, e uma delas tem 6 hectares. Portanto, vejam qual é as outras 5, a área média. E nós não conseguimos. É surrealista estas exigências. Daí os agricultores dizerem, não vamos fazer, porque não conseguimos cumprir. Agora, quando se fala em agroquímicos, em homologação, eu quero que fique aqui bem claro, para os senhores deputados, que nós, agricultores, somos os primeiros a ter interesse que os nossos produtos cheguem com o máximo de qualidade aos nossos consumidores. Somos nós, ninguém mais do que nós. Porque quando se diz, mas as pessoas querem produzir e vai com resíduos agroquímicos, não, é mentira. Os nossos clientes em Inglaterra exigem a tendência para resíduo zero. Não é ter lá substâncias, é ter resíduos, é para resíduo zero. Portanto, nós queremos aplicar o menos possível de agroquímicos. Agora, temos que saber aplicá-los, temos que saber o tempo em que vamos aplicá-los e qual é o tempo de degradação das suas moléculas para poder ser feitas as colheitas sem resíduos, e temos que ter as mesmas armas que outros países têm, porque é evidente, se tivermos 3 ou 4 soluções alternativas para o mesmo problema, seja praga, seja doença ou infestante, é evidente que ao fazer intervalar com diversas substâncias ativas, não há um acumular de resíduos. E daí temos, no ponto final, no consumidor, um produto de melhor qualidade. Mas depois também temos outro problema. Falamos nós, agricultores da produção nacional. E eu pergunto, como é que diariamente chegam aqui os produtos produzidos com outras regras? E como é que se está também a dizer aos nossos consumidores, afinal, não estás a comer o peso que foi produzido ali em Badajoz, comparativamente com o peso produzido em Elvas, com regras diferentes, preços iguais, um cumpre umas regras e não se está a defender a segurança alimentar e no outro arranja-se o argumento que é a segurança alimentar. Eu quero é que fique aqui bem claro perante nesta sala que ninguém mais do que os agricultores tem interesse em que o seu produto chegue nas melhores condições ao consumidor. Isso é interesse nosso. E agora passar a palavra ao meu colega da direção.
Muito obrigado, Sr. Domingos Santos, Sr. Engenheiro Gonçalo Andrade.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, por favor. Vou tentar ser bastante pragmático aqui nas respostas e focar um pouco mais a nível dos programas operacionais, que no fundo é uma das ferramentas essenciais que regem as organizações produtoras. A nível da estratégia nacional, com a última reforma da OCM, nós tivemos aqui inúmeros problemas, porque a estratégia nacional veio completamente atrasada. Nós começámos a poder submeter programas operacionais em 2008 e há regras a nível das medidas ambientais que não estão completamente definidas. Eu posso-vos dar o exemplo que nós somos obrigados, por lei, a nível das medidas ambientais, a ter pelo menos duas medidas das 10 que temos escolha, ou 10% do programa operacional. Dentro destas duas medidas, por exemplo, o caso da minha organização de produtores, que foi, privilegiou, eu vou dizer, a medida como está descrita no decreto-lei, que é a poupança de água. Eu acho que deveria ser uso eficiente de água, porque poupança de água depende do ano. Se for um ano com chuva, é fácil poupar água. Agora, o uso eficiente de água é mais complicado. Neste momento, nós fomos obrigados a adotar duas medidas ambientais e não há, por parte do Gabinete de Planeamento e do Ministério da Agricultura, uma definição cabal como é que vamos ser auditados. Isto desde 2008. Nós estamos em 2010 e desconhecemos as regras. Nós não sabemos quem é que vai dizer como é que foi a situação de partida. Então, nós estamos em 2010, temos programas operacionais que foram submetidos anteriormente, ninguém nos foi verificar a situação de partida nenhuma. Como é que os produtores vão recorrer? São questões que eu acho que são pragmáticas e que têm que ser resolvidas, e já não vão ser resolvidas atempadamente, mas pelo menos o Ministério da Agricultura vai ter que arranjar uma solução, que normalmente, infelizmente em Portugal, é sempre a solução pós e não a priori, não é? Em relação aqui a algumas questões que foram levantadas da taxa de contribuição do Estado-membro, o Sr. Deputado Miguel Freitas fez a pergunta, nós também fizemos algumas que já sabíamos a resposta, e o Sr. Deputado também já a sabe, não é? É 80%, felizmente é o limite máximo, mas é assim, não se esqueça de uma coisa, Sr. Deputado, Portugal é o país, ou dos países, com menor concentração de organizações produtoras. Estamos a falar de menos de 15%. Quando estamos a falar com realidades de Bélgicas, Holandas, acima de 75%. Nós estamos na cauda da Europa, como em quase todas as coisas. E eu acho que deviam ser feitas medidas, como muito bem referiu, vamos ser pragmáticos e vamos às questões, deviam ser feitas medidas cabais que incentivassem os produtores. Nós estamos sem PRODER até agora. Eu não conheço nenhum, podem estar a começar a assinar contratos, mas eu não conheço que ninguém tenha recebido dinheiro. E, portanto, nós estamos com um atraso muito grande em relação à realidade europeia. A nível da pergunta que fez, se as ajudas à promoção que nós estamos aqui a questionar podem ser feitas através do programa operacional, a resposta é podem. Há uma medida 3, que é a medida da comercialização, que tem cabimento este género de promoções. Mas eu faço uma questão, é assim, o programa operacional é uma ferramenta muito balizada. O nosso nível de volume de produção comercializável das nossas organizações produtoras é muito baixo. E, portanto, quando estamos a falar de um programa operacional que poderá ser 9,02 ou 11,45 do volume de produção comercializável dos seus acionistas, estamos a falar de ajudas muito pequenas. Se o Sr. Deputado tiver o cuidado de consultar quantas organizações produtoras faturam acima de 5 milhões de euros, que é um valor irrisório, conta com os dedos de uma mão. E esta realidade é que nós temos que criar medidas adotadas à nossa realidade e não medidas que não sejam postas em causa no nosso Estado-membro. A nível... ainda esta questão das medidas ambientais. além de não termos situações de partida identificadas e de não sabermos como é que vão ser aprovados estes programas operacionais que já foram feitos em 2008 e 2009, há aqui outras questões que é, em relação aos outros Estados-membros, nós temos, em comparação, por exemplo, com a Espanha, muito menos opções e, por isso, agora, a revisão da Estratégia Nacional, que por parte do Gabinete parece que há alguma abertura para haver uma discussão, esperamos que haja uma intervenção do Ministério da Agricultura para que possamos adotar medidas existentes noutros Estados-membros e não estarmos aqui a inventar mais uma vez. Ou seja, se funcionam noutro Estado, porque é que não vamos adotar? Em relação aos produtos e à homologação dos fitofármacos, também para ser muito pragmático. Nós, como o nosso Presidente já referiu muito bem, nós não queremos mais e melhores opções do que os nossos concorrentes. Agora, eu não posso estar a concorrer no mercado global. Eu, por exemplo, represento uma organização de produtores de pequenos frutos. Eu estou no melhor país europeu para a produção de pequenos frutos. Eu consigo produzir todas as semanas do ano. Não há país nenhum na Europa que consiga. Então, qual é o problema? O problema é que os meus vizinhos espanhóis, que fazem 7 mil hectares de morangos, têm uma lista de produtos homologados, que é o dobro da minha. É esse o problema. Porque é que, por exemplo, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Luxemburgo é um país pequenino, como é que conseguem homologar produtos? Têm os mesmos produtos que os países vizinhos. É fácil. Tomem medidas concretas. Nós queremos é ter as mesmas armas para combater no mercado global. E, portanto, se estamos aqui para tentar ser pragmáticos, medidas concretas no fitofármacos. Adotem as medidas que os outros Estados-membros do sul da Europa, que é a nossa realidade de produção, têm. E nós aí vamos conseguir, porque temos um país, volto a frisar, com as melhores condições edafoclimáticas para produzir, vamos apostar porque temos uma vantagem competitiva. Tentando responder aqui outras questões e vou tentar ser breve. Ainda tenho... junto das grandes superfícies e respondendo aqui um pouco ao deputado do Partido Popular que fez aqui, portanto, uma questão a nível das prateleiras próprias de produtos nacionais. A organização que eu saiba, embora tenha sempre tentado defender, como é óbvio, os produtos nacionais nas prateleiras dos supermercados, não tem dado grande ênfase a esta medida concreta de que falou. Acho que é uma medida que deve ser defendida e que faria todo o sentido, até para a percepção do consumidor, que, na minha opinião, com a adoção das marcas próprias dos supermercados, muita vez não consegue distinguir o que é um produto nacional de um produto importado, só se for um consumidor que esteja cabalmente esclarecido. Porque muitas vezes a mesma marca tem produto importado e tem produto nacional. Portanto, acho que foi um ponto bastante importante e que, pelo menos, eu tomei nota dele. A nível dos endividamentos dos produtores, que acho que foi a senhora deputada do Bloco de Esquerda que levantou a questão, a senhora deputada Rita Calvário, é assim, na realidade que eu conheço, a situação é grave. E muitas vezes as próprias organizações de produtores tentam elaborar protocolos com as entidades bancárias a fim de conseguir arranjar ferramentas alternativas para que esses produtores tenham possibilidade de produção. E peço desculpa de me ter alongado. Bem, não consigo.
Muito obrigado pelas vossas respostas. A FNOP sabe que pode contar com a Comissão da Agricultura sempre que queiram colocar alguma questão. Independentemente de pedirem audiências ou não, através de outros meios, se quiserem fazer perguntas, suscitar algum debate, poderão fazê-lo através de e-mail, de carta, como muito bem entenderem. Quero agradecer-vos mais uma vez a vossa presença e pode ser que nos possamos encontrar dentro de algum tempo.
Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado, Srs. Deputados, por nos terem recebido, por nos terem ouvido. E queria deixar aqui um convite, desde já, como foi na Subcomissão Parlamentar de Agricultura no anterior legislatura, que era de, quando estivessem disponibilidade, fazerem uma visita ao mundo real. porque não quer dizer que isto não seja um mundo real, mas é muito diferente estarmos a debater os problemas aqui todos numa secretária e estarmos balizados por tempo, e outra coisa é podermos visitar as organizações de produtores, visitar o campo e muitas vezes termos muito mais tempo, de uma forma até bilateral ou em grupo, para debatermos estes problemas, porque realmente o tempo aqui é um fator preponderante para a discussão deste. Portanto, ficam já convidados para, na vossa agenda, fazer uma visita, organizarmos uma visita ao campo e às nossas explorações e organizações de produtores.
Okay.
Muito obrigado.
Nós agradecemos. Muito obrigado pelo vosso convite. Muito obrigado.